Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Teresa Araújo, antiga aluna de Educação, com formação em História e Português, ela que agora vive no Rio de Janeiro. Teresa, antes de mais, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitar o nosso convite e por partilhar connosco hoje esta sua aventura fora de portas. Eu começo por lhe perguntar exatamente como é que foi o seu percurso até chegar agora ao Brasil.
Então, bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma antiga aluna da Universidade do Minho com muito orgulho. Continuo a espalhar as coisas magníficas que aprendi nessa universidade e pelo mundo, e sempre que posso, até aos meus alunos finalistas, abro sempre essa possibilidade para eles continuarem a estudar. Bom, eu iniciei então a minha carreira como professora em Portugal. E em 2009, com a situação muito complexa em Portugal, eu e o meu marido decidimos que estava na hora de procurarmos novas aventuras. E inicialmente foi ele que viajou para Angola a trabalho, e nesse ano eu decidi fazer umas férias em Angola para ver como é que possibilidades é que eu tinha para dar continuidade à minha carreira como professora, e foi aí que começou o meu percurso internacional. Fui trabalhar para a Universidade Gregório Semedo, em Viana, em Angola, e daí para a Escola Internacional, para a Luanda International School. Foi, não sei explicar muito bem como, comecei a procurar outras opções em Luanda, porque eu queria voltar para Luanda, e fui aceite na Escola Internacional de Luanda, e comecei a dar aulas de português para estrangeiros, e começou a minha aventura pelo mundo, e até hoje.
Mas de Luanda para o Rio de Janeiro, que creio é a cidade onde se encontra agora, como é que foi esta transição?
Pronto, entretanto, estive até 2016 na Luanda, em 2015 na Luanda International School. Em 2015 nós decidimos regressar para Portugal. Bom, e entretanto ainda tive umas idas e voltas para Portugal, porque entretanto engravidei, e enquanto estive grávida decidi passar a minha gravidez em Portugal e lecionei em Portugal. Entretanto, fomos durante 6 meses para Londres, porque o meu marido teve um projeto em Londres, e em 2016 fui chamada para trabalhar. Tinha várias opções, mas decidi aceitar um novo desafio na Namíbia, também em África. E aí ficámos até o ano passado. Passámos lá a nossa pandemia. E tive como coordenadora do Cambridge e como professora do International Baccalaureate na Windhoek International School, em Windhoek. O ano passado decidimos que já era tempo para mudarmos novamente. Tinha a possibilidade de ir para o Qatar ou para aqui, para o Rio de Janeiro. Decidi que seria uma boa escola para a minha filha, que tenho uma filha com 10 anos, e também para mim, para a minha carreira. E neste momento sou Middle Years Coordinator aqui na Escola Americana do Rio de Janeiro.
Já vamos perceber o que é que está a fazer aí em concreto no Rio de Janeiro, mas antes disso eu gostava de perceber se esta aposta, né, numa carreira internacional sempre a acompanhou, sempre foi um desejo que teve enquanto estudante da Universidade de Minho, ou até antes, ou se foi mesmo o acaso da vida a levá-la primeiro a Luanda, depois a Londres, à Namíbia e agora ao Rio de Janeiro.
Bom, eu tive a sorte, ainda na Universidade do Minho, de trabalhar e de fazer uma especialização com a doutora Isabel Barca, da Escola de Educação. E ela foi a minha orientadora de estágio. E essa senhora maravilhosa, essa professora maravilhosa, ela trouxe uma inovação no que diz respeito ao ensino da história e alargou os horizontes dos alunos dela. Então, desde esse momento em que eu comecei a trabalhar com e a pesquisar educadores internacionais, que essa vontade de trabalhar fora ficou presente em mim. Depois, a situação do ensino em Portugal já não fazia muito sentido para mim, porque eu tinha uma vontade de inovar. E eu achei que, porque é a minha intenção voltar novamente para Portugal e para a educação portuguesa, mas achei que seria uma mais-valia eu ingressar numa carreira internacional e depois trazer os meus conhecimentos quando voltar novamente para Portugal. Portanto, não está descartada a possibilidade de voltar a trabalhar como professora ou como coordenadora ou com o que quer que seja em Portugal. Mas sempre tive essa vontade de viajar e de conhecer novas culturas, novas formas de trabalhar em educação e, portanto, sempre esteve lá presente. Mas claro que o facto do meu marido também ter recebido uma proposta para trabalhar internacionalmente fez com que essa possibilidade se tornasse algo real.
Tereza, e como é que tem sido esta adaptação a estas diferentes realidades, em termos de ensino?
Liliana, eu devo dizer que nós portugueses somos muito melhores do que aquilo que nós pensamos. Uhum. Tendo estado em 3 países diferentes, 2 em África e 1 agora aqui na América do Sul, e contactando com outras pessoas na mesma situação que nós, outros portugueses, eu devo dizer que é com muito orgulho que eu digo que eu sou portuguesa, porque nós temos uma capacidade de adaptação fora de série. Eu estou aqui no Rio desde agosto e enquanto família parece que estamos aqui há 10 anos. Eu ontem, nestes últimos dias, estava a falar com o meu marido e estávamos a conversar acerca de como o tempo passou tão rápido e como nós nos adaptamos e misturamos rapidamente com pessoas de outras culturas, brasileiros. Temos um grupo de amigos já aqui no Brasil, até o desporto, aqui o ténis de praia é muito popular, já somos praticantes, já fazemos parte do torneio, já conhecemos tudo aqui no Rio, já é muito familiar. E o mesmo aconteceu em Angola e na Namíbia. Nós conseguimos facilmente a integração em Angola junto da comunidade portuguesa local e internacional, e hoje em dia temos amigos em todas as partes do mundo, de várias nacionalidades. Portanto, quando nós há uns séculos atrás expandimos o nosso país além fronteiras, nós continuamos a fazer o mesmo, e esta nova geração eu acho que faz jus ao país que nós temos, que é maravilhoso. De facto, os portugueses são maravilhosos no mundo.
Mas essa facilidade de integração parte também de uma predisposição da vossa família a integrar-se na cultura local, ou os próprios locais também vos recebem e integram bem naqueles que são os seus hábitos?
Bom, eu acho que isto tem a ver com as duas partes da moeda. Nós estamos muito receptivos a essa integração, a minha filha tem 10 anos, ela viveu no total da vida dela talvez, sei lá, um ano em Portugal, estamos a falar de férias, e o resto da vida dela foi vivida no mundo. Portanto, eu nem sei dizer bem, ela é portuguesa porque ela segue todas as tradições portuguesas, mas ela é uma cidadã do mundo. E nós temos interesse nessa integração, nós estamos disponíveis para essa integração, mas também temos recebido, temos sido muito bem recebidos por todos os países onde vivemos e estando numa comunidade internacional, não é? Temos essa vantagem porque eu trabalho em escolas internacionais onde temos múltiplas famílias na mesma situação, isso torna-se mais fácil, mas sem dúvida que nós também temos essa disponibilidade. Mas eu também acho que isso é, faz parte do ADN dos portugueses, uma abertura, uma humildade para a miscigenação que é fora do normal.
Teresa, e agora sim, aí no Rio de Janeiro, quais são as suas funções mais em concreto?
Pronto, eu trabalho numa escola que está a adotar neste momento em todos os níveis de ensino o International Baccalaureate, que é um programa internacional, e eu vim para cá com a função de implementar este programa para o que nós chamamos o middle school, para os anos intermédios, e portanto eu sou coordenadora da equipa do ensino intermédio.
E de que forma é que a experiência na Universidade do Minho vai ajudando, e também a passagem obviamente pelo curso de educação e pelo próprio instituto, toda a experiência que foi adquirindo na universidade, de que forma é que isso agora lhe é útil no seu dia-a-dia?
Bom, muito. Eu devo dizer que acho que fui muito bem preparada enquanto educadora e preparada para a vida. Acho que a Universidade do Minho tem ótimos professores. Foi uma sorte ter estudado nessa instituição, junto com os meus colegas, os meus amigos, os meus melhores amigos continuam a ser os meus colegas da Universidade do Minho. Acho que as metodologias utilizadas há 20 anos atrás já eram progressivas. E outra vez menciono a minha querida Isabel Barca e outros professores, a Maria do Céu Melo, muita gente da área das humanidades, da história. Tive muita sorte na preparação que eu tive e continuo a estar ligada a ler trabalhos feitos pelos meus antigos professores e colegas. Depois fiz a especialização também em supervisão pedagógica na Universidade do Minho. Continuo a estudar, neste momento estou a fazer um mestrado em Education Leadership na Universidade de Bath, de Inglaterra. Portanto, a Universidade do Minho deu-me as ferramentas para eu ser uma aprendiz ao longo da vida e isso é uma mais-valia da nossa universidade, sem dúvida.
Olha, Teresa, e que memórias guarda desses tempos de estudante da Universidade do Minho?
As melhores. Eu costumo dizer, agora tenho um sobrinho que vai entrar na universidade este ano e eu digo-lhe sempre, é aproveitar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque só quarta ou sexta é pouco. Guardo as melhores memórias do enterro da gata, de todas as tradições. Guardo as melhores memórias da cidade de Braga. Eu sou de Guimarães e na altura, aquela rivalidade, fiquei muito preocupada, eu vou para Braga, mas no fundo nós partilhamos muito, temos muitas coisas em comum. A cidade de Braga para mim é uma cidade muito especial, onde eu fui muito feliz, onde eu comecei a namorar com o meu atual marido. Como eu estava a dizer anteriormente, os meus melhores amigos continuam a ser os meus colegas da universidade. Memórias muito divertidas das aulas dos meus antigos professores. Continuo a ter amizade com antigos professores, o que é ótimo, e quando nós precisamos estar em contacto com os professores e pedir conselhos e ter a possibilidade de trocar ideias é ótimo. Eu continuo também a participar em alguns encontros, nas jornadas de história, sempre que posso vou para reencontrar toda a gente e para continuar esta minha formação, porque isto nunca para, se nós queremos ser bons profissionais, nunca pode parar. E, portanto, da Universidade do Minho só guardo ótimas recordações.
Olha, Teresa, proponho agora que façamos uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que a faça lembrar desses tempos de estudante da Universidade do Minho. Estamos à conversa com Teresa Araújo, antiga aluna de educação da Universidade do Minho, atualmente a viver no Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro, tendo já passado por Angola, Inglaterra, Namíbia, e agora sim chegou ao Brasil desde agosto. Teresa, como é que foi a adaptação? Já percebemos ao longo desta nossa conversa que nunca tiveram dificuldades em se adaptar, mas comparando as experiências, e tendo em conta que falamos de realidades diferentes, houve alguma experiência que corresse melhor ao nível da integração, que consiga salientar?
Bom, na Namíbia, a Namíbia é um país com uma baixa densidade populacional e, como tal, é um país gigante, mas em termos de população tem pouca população. Então aí foi muito fácil porque, no fundo, numa capital pouco povoada, toda a gente se conhece. E devo dizer que fizemos aí amigos para a vida, continuo a ter ligações com todos os meus colegas da escola onde trabalhei. E o meu marido também trabalhou na área da construção civil, também continua a ter ligações muito fortes, e aí a integração foi de facto tão fácil que nós decidimos ficar 5 anos, ininterruptamente 5 anos, Neste momento, aqui no Rio de Janeiro, devo dizer que também tem sido bastante fácil. As pessoas são muito receptivas, os brasileiros são receptivos aos portugueses, e estando numa comunidade internacional, acaba por ser mais fácil. Mas os próprios portugueses que vamos encontrando na mesma situação que nós ajudam muito, porque já estão também habituados aos desafios que estão inerentes a este tipo de início de vida. Porque, no fundo, é sempre o iniciar de uma nova vida.
E a adaptação ao Brasil? Sabemos que o Brasil vai vivendo dias conturbados e assistimos até muitos dos seus cidadãos a recorrerem a países como Portugal para se instalarem e recomeçarem uma nova vida. A Teresa fez o caminho inverso. Tem sentido alguma dificuldade na integração no Brasil?
Não, de facto, sempre que me perguntam de onde é que eu sou e eu digo que sou portuguesa, eles ficam muito admirados, porque, como a Liliana estava a dizer, está a ver o percurso inverso. Mas eu também devo dizer que tive sorte, quando nós, quando estando a trabalhar numa comunidade internacional, nós temos acesso a casa e todas as condições em locais privilegiados. Portanto, eu não tenho a realidade do Brasil que toda a gente conhece, eu não a vivo diariamente. Claro que é complicado, mas tendo vivido já noutros países também igualmente complicados, nós já sabemos que temos que ter alguns cuidados e os locais para onde podemos ir e onde não devemos ir. Eu devo dizer que há 2 meses atrás, 1 mês atrás, participei do evento mais maravilhoso que eu alguma vez experienciei, que é o Carnaval na Marquês da Sapucaí, e aconselho toda a gente a vir e a experimentar pelo menos uma vez na vida, porque de facto consegue agregar o melhor que há em termos culturais. Foi maravilhoso. E não senti qualquer tipo de perigo. Portanto, às vezes, eu acho que também cabe a vocês, à comunicação social, a mostrar também as partes positivas de estar num país. Não senti ainda perigo absolutamente nenhum, desafio nenhum, portanto, também tenho a facilidade da língua, embora às vezes pareça que falamos línguas completamente diferentes, mas. Até agora, o saldo é muito positivo mesmo.
E como é que é um dia seu por aí?
Bom, então, nós acordamos super cedo, às 6 da manhã acordamos e nós não temos carro ainda, portanto, aqui é muito usual, toda a gente utiliza o Uber, e chegamos à escola às 7 da manhã. Não é aquela maravilha que toda a gente diz: ah, que bom, no fim do dia de trabalho vamos todos para a praia, não é a realidade. Quem trabalha, trabalha. E então, no final de nós terminamos a escola às 4 da tarde, e claro, há dias em que conseguimos ir a casa, pegar numa toalha e irmos à praia, mas não é o nosso dia a dia. No final de semana, aqui o Rio de Janeiro tem muitas coisas para fazer. É a vantagem que esta cidade maravilhosa tem. É que tem sempre festa. Em qualquer sítio, em qualquer bar, há um grupo, uma batucada, como eles dizem aqui. As pessoas têm uma maneira de viver aqui no Rio muito descontraída e, portanto, toda a gente é aceite, não interessa o género, a raça, se é gordo, se é magro, se é alto, se está bem vestido, mal vestido. Isso facilita muito porque há uma abertura. E pronto, é basicamente escola, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, mas aos fins de semana, de facto, há muita coisa para se fazer. E uma cidade com, não sei, 15 mi milhões de habitantes, nunca se descobre tudo em um ano, é impossível.
É
Portanto,
impossível, sim.
ainda tenho muita coisa para descobrir.
Teresa, o que é que, até agora, daquilo que conhece, obviamente, o que é que mais gosta na cidade?
Sem dúvida, a praia é maravilhosa E quando nós vamos à praia, nós vemos como é que a aceitação cultural é fora de série, de facto. Não há complexos, não há preconceitos. Gosto muito de passear. A possibilidade de que em África nós não tínhamos de poder andar pelas ruas, aqui um dos aspectos que eu gosto muito. Eu gosto muito de ir ao Leblon e à Ipanema, porque faz-me lembrar Portugal, faz-me lembrar a casa, os passadiços típicos portugueses, as pedras da rua fazem-me lembrar a minha cidade, e isso é muito confortante, porque eu tenho muitas saudades de Portugal, muitas mesmo. Vamos, para a semana estaremos, se tudo correr bem, a viajar para Portugal. Mas é uma das coisas que eu gosto, é de andar pela cidade, porque tem muita coisa portuguesa e eu sinto-me em casa.
Vamos então a voltar à música, desta vez para ouvirmos um tema que me faça lembrar dos tempos que tem vivido por aí pelo Rio de Janeiro.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, é a ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau. É João, é José. É um espinho na mão. É um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um toco, sozinho. Pedra.
Regressamos à conversa com a Teresa Araújo, ela que nos fala a partir do Rio de Janeiro, no Brasil, país que a acolhe desde agosto. Teresa, daquilo que já foi visitando, e como dizia ainda há pouco, é uma cidade muito grande e com muito para descobrir, mas daquilo que já conseguiu ver, o que é que nos aconselha quando formos até ao Rio de Janeiro para visitarmos?
Bom, o Cristo Redentor é um ex-libris que não pode faltar, mas eu salientaria o centro da cidade do Rio de Janeiro. É muito especial, a arquitetura é maravilhosa. vir para passarmos o Carnaval, sem dúvida, foi assim o ponto alto até agora da minha estadia aqui no Brasil. Eu tive a sorte de ir a alguns dos ensaios nas escolas de samba, e é uma energia que não se consegue descrever em palavras. E depois o próprio Carnaval na Marquês da Sapucaí é um espetáculo que engloba música, dança e cenografia que eu também não consigo descrever, e tendo viajado já pelo mundo e assistido a muitos diferentes espetáculos e diferentes demonstrações artísticas, eu não consigo sublinhar outra tão especial como o Carnaval. De facto, é um espetáculo fora de série, e eu aconselharia toda a gente, pelo menos uma vez na vida, a participar. Eu para o ano certamente estarei a sambar numa escola qualquer por aí. É um dos meus próximos desafios.
E em relação à gastronomia, Teresa, alguma coisa que queira aconselhar?
O pão de queijo aqui é algo que é muito, muito bom. As sobremesas, tudo que são doces, brigadeiros, todos esses doces são mesmo doces. Eu acho que a gastronomia também tem muito de Portugal e da África. De facto, eu tenho, não sei, por coincidência, tenho estado em países falantes da língua portuguesa, e o que eu encontro são mais coisas em comum do que aspectos que nos diferenciam. E o Brasil tem muita gastronomia que tem muito a ver connosco. Não sei se é influência nossa ou deles para nós. Mas é a feijoada, claro, a picanha, as carnes, os grelhados, tudo, todos os doces, tem muita coisa, muitos aspectos que são da nossa cultura também.
Há bocadinho dizia que um dia esperava regressar a Portugal. Pergunto-lhe se isso está nos planos, curto, médio, longo prazo.
Devo dizer que estão a curto prazo, porque os meus pais já estão reformados, estão a começar, infelizmente, os pais começam a envelhecer, e eu quero acompanhar a velhice dos meus pais e da restante família, e, portanto, a curto prazo, se não para Portugal, está nos meus planos ir para a Europa, de maneira para ficar mais perto da família. Mas e depois, aí sim, mais para a frente, a Singapura. Portanto, a Singapura já está na nossa lista, talvez para a minha filha terminar o secundário, mas antes certamente iremos passar pela Europa, se não por Portugal, se houver a possibilidade de ir para uma escola internacional em Portugal, certamente regressaremos.
E para terminarmos a nossa conversa, Teresa, gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de portas.
Bom, primeiro, a todos, se os alunos, atuais alunos, me estão a ouvir, para aproveitarem ao máximo não só as festas, mas a parte académica da universidade. Manter as relações, os contactos são muito importantes, ainda mais hoje em dia. E para quem tem vontade de viajar, arrisquem. Porque é mais fácil nós dizermos: ah, eu não sou capaz, eu gostava, mas eu não sou capaz. Só não é capaz quem não quer, porque desafios é um facto, é difícil, não é fácil, as saudades de casa são muitas. Não há semana em que eu não diga: quem me dera estar em Guimarães. Mas tem os aspectos muito positivos, que é compreendermos melhor o ser humano, as relações humanas, desvalorizar coisas que talvez eu tivesse como certas, como os aspectos materiais não passam a não ter valor nenhum, porque é sempre um recomeçar a mobilar uma casa, a não ter coisas, não ter mobílias, não ter objetos. passa-se a desvalorizar isso, o que interessam são mesmo as relações humanas e as emoções. E pedir conselhos, pedir conselhos a quem já está fora, até pelo LinkedIn. A Liliana encontrou-me no LinkedIn, eu acho.
Exatamente.
E estabelecer relações para fora e perguntar, fazer perguntas sempre, ser curioso e querer aprender. Eu aprendi que só vou continuar este meu percurso, a minha carreira, porque eu estou interessada em continuar a aprender. E só é capaz de fazer este percurso internacional quem está interessado em aprender e aprender com os outros, porque nós temos sempre que pedir ajuda e que ultrapassar desafios, porque os desafios são constantes. Mas é muito gratificante, culturalmente, e ganhamos uma bagagem que ninguém é capaz de conseguir estando sempre no mesmo lugar. E no aspecto profissional, eu acho que estou hoje em dia onde eu estou porque eu fui aprendendo muito com outras pessoas de outras partes do mundo, que me mostraram realidades distintas e que às vezes é possível fazer-se coisas a pensar de maneira diferente.
Muito obrigada, Teresa, pelo percurso, pela partilha e pela inspiração.
Obrigada eu. Até à próxima.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regressamos na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
A meu e vosso este fado destino que nos amarra por mais que seja negado. Às cordas de uma guitarra, sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se lá. De chorar, ó gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Thank you. esta tristeza que trago. Foi de vós que a recebi.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.